As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Tereza Cristina.
Eu não existo sem rádio. Desde que eu me entendi por gente, né, que eu comecei a consumir música, a querer ouvir música, eu ouço rádio o dia inteiro. Acho que o rádio, ele me completa, porque eu preciso ouvir música todo dia. Acho que muito da minha cultura musical eu ganhei com o rádio. E é uma coisa muito pessoal também, porque o rádio você ouve aquilo que você acha que você acha interessante, né? Por mais que a pessoa diga que é interessante, o seu ouvido só vai captar aquilo que te emociona. Acho que a importância do rádio está aí.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro, um programa produzido pela Abra Vídeo, transmitido pela Rádio Câmara, em Brasília, pela Rede Legislativa de Rádio, ao vivo na página radio.câmara.leg.br e por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rádio Domínio Musical do Rio de Janeiro, capital, Rádio Difusora FM, de Fortaleza de Minas, Minas Gerais, Rádio Educativa Joinville Cultural FM, de Joinville, Santa Catarina. Rádio Encantos, de São Paulo, capital. E mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Roda de Choro dedicado integralmente ao relançamento do CD Bar e Pixinguinha, idealizado pelo saxofonista e flautista Mário Seve e pelo cravista Marcelo Fagerland, presentes por todo o programa de hoje. A gente ouviu fundo Alemande, composição de Johann Sebastian Bach, na interpretação de Mário Seve no sax e flauta e Marcelo Fagerland no cravo. Ouça mais. Mário Seve e Marcelo Fagerland, quais foram os critérios para a escolha dessas 17 músicas?
A gente ouviu muita coisa, mas basicamente escolhemos as obras do Pixinguinha, onde essa linguagem do contraponto, esse sistema de perguntas e respostas entre melodia e contraponto estivesse assim, mais notável, né? Então gravamos Ainda Me Recordo, Sofres Porque Queres e outras músicas com lindos contrapontos do Pixinguinha. E Bar, a gente priorizou também as músicas com contrapontos a uma ou duas vozes. Também as músicas, elas estão sendo aproximadas por seus caráteres, como uma polca do Pixinguinha, alguma música de Bar que tivesse esse desenho rítmico que lembrasse um pouco a polca. E também pelas tonalidades, como a gente fez naquele tempo, e a invenção em Ré menor de Bach, e essas duas peças têm essa mesma tonalidade. E isso traz um caráter também, um caráter de sentimento, um caráter retórico um pouco semelhante.
Bom, o nosso critério de escolha, naturalmente, é sempre a beleza das músicas, e a gente procurou não escolher músicas muito cerebrais, no caso de Bach, mas aquelas que a gente imaginava que pudessem ser mais acessíveis a um público de um modo geral, né? Há algumas peças que são mais complicadas do que outras, sim, mas eu acho que o critério mais importante era naturalmente a beleza e também o contraponto, né? Então o contraponto está sempre presente, tanto nas obras de Pixinguinha quanto nas obras de Bach.
Mário Seve e Marcelo Fagerland, como foram concebidos os arranjos para essa formação de cravo e sax e flauta? O fato de Johann Sebastian Bach ter sido um exímio cravista já foi um adendo e tanto, não é?
Há dois compositores que os flautistas amam tocar, é Bach e Pixinguinha, né? os choros de Pixinguinha e as sonatas para flauta de Bach. Essas sonatas, elas são escritas de uma maneira geral com um acompanhamento numa técnica que chama-se baixo contínuo, né? A gente procurou organizar as músicas do Pixinguinha de uma certa forma com esse tipo de acompanhamento das sonatas. Só que, obviamente, trabalhando um pouco as levadas rítmicas, né? Então, as melodias que são tocadas pela flauta ou pelo sax soprano, até mesmo pelo sax alto, elas são acompanhadas, harmonizadas pelo cravo e com esses contrapontos que são oriundos das gravações com Benedito Lacerda ou com o próprio Dino Sete Cordas.
Bem, os arranjos, na verdade, toda a parte de Bach, a gente pegou todas as partituras originais, a duas, três, quatro vozes, e a gente distribuía uma voz para o saxo ou para a flauta e as outras no cravo. Então, na verdade, a gente não acrescentou nenhuma voz àquelas vozes escritas pelo próprio Bach. E no caso de Pixinguinha, o Mário transcreveu a partir de gravações os contrapontos tocados pelo Benedito Lacerda e normalmente a gente jogava para a mão esquerda do cravo, fazendo um baixo e com as cifras. Então, com os ritmos apropriados de cada música, então, na verdade, a gente tentou não acrescentar nenhuma nota nossa, mas sim as notas que vinham dos próprios compositores.
Para o terceiro bloco musical do programa, vocês selecionaram Alemande, de Johann Sebastian Bach, e Lamentos, de Pixinguinha. Eu gostaria que vocês fizessem um comentário para a gente.
Alemande é o primeiro movimento da sonata para flauta, escrita para flauta solo, escrita por Bach. É uma peça dentro do repertório de flauta solo, é uma das peças mais conhecidas, né? Eu gravei no saxofone alto e, curiosamente, essa melodia ela nos remete também um pouco assim à melodia do choro, que tem uma influência da música barroca muito forte, né? Lamentos, do Pixinguinha para cravo, tem um movimento oposto, enquanto a Alemande traz assim, esse espírito de um solo de saxofone chorado. Lamentos, do Pixinguinha, escrito para cravo, ele transporta para o cravo toda aquela orquestra de cordas dedilhadas que está na gravação do disco Vibrações, do Jacó. Digo orquestra porque, apesar de ser um quinteto, soa com a sonoridade tão rica, né? Os três violões, o contraponto do Dino, o cavaquinho do Jonas, o bandolim do Jacó. Só não deu para trazer o pandeiro do Gilson, né? Mas fica para uma próxima. O Marcelo interpretou Lamentos assim com maestria. E muitas vezes a gente fica se perguntando como, a partir do cravo, a gente ouve sons de cavaquinho, de bandolim, de violões. É muito interessante. Nos concertos que a gente faz, sempre há um impacto muito grande na execução dessa obra.
Ok, vamos lá.
Thank you.
A gente ouviu Alemande de Johann Sebastian Bach e Lamentos de Pixinguinha aos solos de Mário Seve no sax e flauta e Marcelo Fagerlandi no cravo.